Drops JP.
Olá pra você, meu amigo, minha amiga, ligado na Jovem Pan, seja muito bem-vindo ao Drops, o seu podcast de cinema, séries, documentários, novelas e tudo que envolve o maravilhoso mundo do entretenimento. Eu sou o Caio Sandin e estou de volta pra aqui aí, pra falar de novidades, cinema, séries, que a gente gostou, que a gente não gostou, que a gente achou incrível, que a gente achou que precisa reclamar muito. Coisas muito bacanas aconteceram nessa semana, né, Paulinha? Você tá com duas aí no gatilho que estão empolgantes.
Ai, gente, será que tem... Não sei! Eu vou xoxar algumas coisas hoje aqui. Hoje eu vim xoxadeira. Eu vou dar uma xoxada aí, o pessoal se prepara. Na verdade, a gente sempre grava na terça, né, na quarta, vocês sabem disso. Então hoje, hojinho, dia de hoje, Vandinha saiu, que é a série que eu tô esperando. Sim. Eu tenho até uma roupa pronta já pra
apropriada,
assistir,
ó,
que eu estarei trajada de Vandinha pra assistir hoje essa maratona. Então, já pra semana que vem, já vamos deixar aqui pendurado você, pessoal aí das séries. Vandinha. Vamos falar de Vandinha a semana que vem, porque os episódios foram disponibilizados hoje às 5 horas da manhã. Infelizmente, vi um Morning Show pra participar, senão eu já teria visto tudo e traria pra vocês aqui.
Infelizmente. Mas e você, Ká, também muita coisa pra falar?
Muita coisa, muito lançamento. Nossa, muito lançamento, né, Caio? A gente tá recheado, bombardeado de lançamentos nesse final de ano e a gente fica o quê? Muito feliz, né? Eu assisti um filme de fantasia, que é Terra dos Sonhos. Vou comentar aqui hoje com vocês.
Eu assisti também.
Maravilhoso.
Com crianças.
Com crianças. Eles gostaram. Tenho
esse melhor público.
Tenho esse elemento pra trazer.
Maravilhoso.
Suspense, aguardo.
Vamos jogar.
Hoje
e
vai ser...
Assistimos 1899, né, Paulinha? Uma série que está dando o que falar, né? Muito
gente,
polêmica, né?
Motivos e motivos.
Muitas polêmicas, não é mesmo?
Ou não, não sei, vamos ver.
E hoje também eu tenho o papo de coisas que crianças gostam, que é a animação da Disney, que está estreando nos cinemas, então tem mais uma coisa. Antes, rapidinho, eu só queria fazer um mais antes aqui, porque semana passada não estava aqui, porque fui para Belo Horizonte assistir o último show de Milton Nascimento.
Coisa linda!
Maravilhoso.
Né? Emocionante, né, cara?
Emocionante, recomendo, tá no Globoplay para você poder assistir, então se você não assistiu, vale a pena ver, foi um show muito bacana que ele fez,
Mineirão.
Foi o último show da carreira dele.
Ofereceu pra Gal, né?
Ofereceu pra Gal, fez homenagem a Elis, fez homenagem a parceiros de longa data, o Clube da Esquina subiu o palco,
ai,
Samuel Rosa. Foi um showzaço, tá no Globoplay pra você poder conferir. Ele tá bem idoso, 80 anos, mas com problemas de saúde, não conseguindo levantar e coisas do tipo, então foi bem emocionante por conta disso. Também fui no show do Gilberto Gil, muito bom, muito bacana, Gilberto Gil com 80 anos também, mas outro lado da moeda, ele tá totalmente ativo, correndo,
tá
cantando,
bem,
dançando,
né?
Felizão, que tá muito bacana que ele tá fazendo.
É uma... aquela turnê com a família?
Então, ele fez nesse show
na
que
Europa,
eu fui,
né?
Foi
ele
agora.
Fez essa turnê.
Ele fez aqui um show, meio que um pocket show de uma hora e meia, mais ou menos, por conta do lançamento da campanha de Natal da Natura, que ele é o cara que regravou a música estrela dele com a neta e a bisneta. É a primeira vez que a bisneta,
que lindo,
Sol de Maria,
minha música
gravou.
Preferida dele.
Então,
nossa,
e
é
ele gravou essa música que é super bonitinha, e a neta e a bisneta também trazem toda essa doçura da voz. Então, ele, elas duas subiram ao palco, foi super legal também. Ele tava muito avô babão, assim, olhando
imagina
pro lado, vendo a...
Família musical,
eu
né?
adoro os Gil, gente.
E tem que assistir no Prime Video, né, Paulinha? Tá lindo lá o documentário dele, né? Ele lá no Rio de Janeiro, em Araras.
Um show, né? Bem
sim,
legal.
É, então, vale a pena acompanhar a primeira temporada. A segunda temporada acho que vai gerar esse material aí, né? Com toda
então
certeza.
Tem essa minha agora, a família se expande, ele vai colocando cada vez mais gente pra cantar, porque as pessoas também são boas nisso também. Então, casa as coisas. E também lembrei um pouco disso porque nessa terça-feira, pra você que tá ouvindo a gente, faleceu o nosso querido Erasmo Carlos.
Gente,
que olha esse
tremendão
partiu, mas assim, muitas lembranças boas, muitas coisas boas produzidas por ele, e acho que fica aí a nossa homenagem também. E falando em homenagem, eu tô muito do gancho hoje, desculpa,
cê
gente.
Você tá, vai que vai.
Eu tô do gancho, só porque vai. Falando em homenagem, também assistimos Pantera Negra Bacana Pra Sempre, que eu não havia assistido a última gravação. Filme como homenagem ao Chadwick Boseman é muito lindo, como homenagem a qualquer pessoa que partiu, entendimento de luto, personagens lidando com perdas e como a sua perda, a sua forma de lidar com essa perda influencia o mundo ao seu redor também, é muito bacana isso. Como filme, eu acho mais fraco. A Shuri não é uma protagonista tão forte, ela não consegue segurar o filme por ela, tanto que eles usam muito quatro protagonistas basicamente dividindo essa carga, que é a Shuri como principal, a Angela Bassett, que é a rainha Ramonda, que também é uma das grandes protagonistas desse filme. Ela tem uma das cenas mais incríveis, assim, umas entregas de atuação muito bem feitas, muito bacanas. A Nakia e a Okoye, que são as quatro protagonistas, que já vem do primeiro filme, eles distribuem um pouco essa carga, mas ainda assim a Shuri sente um pouco, principalmente porque o Namor é muito bom.
Esse isso vilão... que eu ia perguntar, esse antagonista aí vale a pena?
Vale. É um cara que é muito complexo, como nos quadrinhos ele é, você não sabe a relação dele com o Wakanda, se é uma relação de amizade, se é uma relação de rivalidade, se ele vai atacar, se ele vai ser atacado, se ele vai se defender. O personagem é complexo, é legal. O Tenoch Huerta, que é o ator, também tá muito, muito bem no filme. Então vale muito a pena conferir. Eu acho que é um filme muito importante. Acho que Pantera Negra, tanto esse quanto o primeiro, não é sobre necessariamente ser um filme incrível, ter a melhor fotografia ou coisa do tipo. Tanto que ter a fotografia é incrível, os figurinos são incríveis,
né?
A trilha sonora é incrível
Marvel,
também.
Né?
Só que assim, como filme, a gente pode até discutir, mas como importância para representatividades e para poder trazer questões importantes. É um filme que americano que critica o poder dos Estados Unidos sobre o mundo, sobre como eles querem fazer essa grande potência militar e como eles querem dominar o mundo e coisas do tipo. Tem muito umas críticas bem interessantes sobre isso. É bem bacana de assistir e poder pensar sobre isso. Mas já que eu já falei muito agora, Paulinha,
vai
você tem que trazer as suas críticas à coroa, Paulinha, por favor.
Não, eu tô triste, né? Vocês sabem que eu sou
bem
muito
chateada.
Fã de The Crown.
Sim.
É, nossa, eu acho uma produção maravilhosa. Foi assim que eu me apaixonei por Betinha, né? E essa última temporada, eu não vou falar que eu achei ruim, porque não é assim. Não é que eu vou parar de ver, não é isso. Mas, não sei, gente. Esse elenco, eu não vou falar que é um elenco ruim. Eu acho que o casting podia ter sido um pouquinho diferente. Porque Príncipe Charles Gato, gente.
Não existe,
Dominic
né?
Dominic West fazendo Charles.
Não dá, né, Brasil?
É, quase que a gente consegue acreditar que ele é um boy magia, né? Que tem
Disney,
muitas
né?
mulheres e ele
Príncipe
tem
de Londres,
planos
né,
e ele é tipo um progressista, assim, que ambiciona alguma coisa. Eu não sei, mas assim, pra mim não colou.
Nada
foi uma das coisas que pegou. Daí, eu também tenho algumas críticas. Eu nem gosto de criticar essa série, me dá uma depressão. Porque
sim,
é uma série que eu gosto tanto.
Série do coração, é.
Mas a Elizabeth Debbie Geek, sei lá como é que fala, desculpa, gente, nome difícil, australiana. Ela faz a Lady Di. Qual que é o meu problema com ela? Gente, a Lady Di tem mesmo uma expressão que foi muito fotografada e tal, que é essa de olhar, de descer o rosto, né, e olhar pra cima. Tipo o gatinho do Shrek.
Uhum.
Total.
Aquela carinha de dó.
Sim.
Só que, gente, a mulher tá fazendo um ovo mexido com carinha de dó. De repente, me parece, começou a soar pra mim que ela tava o tempo inteiro assim.
Meu Deus.
Sabe assim?
Sim, constantemente.
E aquilo pra mim também...
É tipo a Blonde sem roupa o tempo todo?
Ficou cansativa.
Ficou cansativa.
É, coisas assim, tipo, tá bom, amiga, já sabemos que ela faz essa cara de dó.
Muito forçado.
Né? Que é a cara que a imprensa também ficou propagando, né? Dela ali com dó, ali passando por, enfim, coisas complicadas. E... a Betinha mesmo, tadinha da Betinha nessa temporada, gente. A Betinha foi deixada um pouco de lado. Às vezes tinha até umas musiquinhas que tocava, meio The White Lotus. Parecia que estavam querendo ridicularizar a velhinha,
meu
gente.
Meu Deus,
não
coitada.
Sei. Eu fiquei
justo
meio
ela,
assim,
né, Paulinha?
Querida, mas por que estão fazendo isso com a senhora, entendeu? Não estão respeitando o seu legado. Eu senti um pouco isso. Apesar de que amaciam bem essa história dela em relação à Diana, né? Sim. Tipo, no que dá a entender essa temporada, que a gente sabe que é baseada em fatos reais e que não é exatamente a realidade. É, dentro das reclamações ali da Diana e tal, a rainha não era uma pessoa que nutria ódio, assim, como a imprensa quis retratar. Ela entendia um pouco ali desse drama e dessa questão do divórcio, porque é bem centrado nesse episódio, né? De quando Diana e Charles se separam e o que a coroa tá enfrentando também. Já no processo de questionamento, de gastos, já no processo de desgaste, né, da população, assim, da opinião pública em relação à monarquia. E aí tem esse lugar do Charles, meio de querer insurgir até pra cima da própria mãe, entendeu?
Então
isso
já era,
também.
Já era mau caratinho desde sempre. Não foi só agora que ele
já tinha umas
salsicha.
Já tinha umas palhaçadas aí.
É mau caratinho, mas lá... ele tá nesse movimento, ele monta um pessoalzinho dele, ele fica projetando
Succession.
O futuro pra monarquia, sendo que a senhora está lá viva, você entendeu?
E vai continuar viva por muito tempo, como sabemos.
Mal sabe, foi isso que eu ficava pensando, gente, coitado, quantos anos o homem vai ficar com essa equipe? Porque a senhora, né, a gente sabe, Betinha, esteja aí com Deus, todo respeito à senhora, faleceu apenas recentemente. Mas aí ali mostra um Charles já arquitetando e divergindo das posições da própria mãe e muitas vezes tentando dar uma boicotada na mãezinha dele. E a senhora lá, né? Toda quieta. Eu gostei. Eu vou falar uma coisa que eu gostei, tá? Pra vocês não acharem que eu tô subestimando.
Tem coisa
que
boa.
É uma superprodução. Acho que de produção mesmo continua muito, muito rica, obviamente. Cenários, figurino, fotografia, tudo isso eu gosto muito. É, o Jonathan Pryce, que faz o príncipe Philip, que é o marido da Betinha, né? Mais uma pequena crise de casamento, né, Betinha, que a senhora passou com esse moço.
Oh, meu Deus.
Temos, é uma boa entrega, eu gostei bastante. E eu também gosto bastante da princesa Margaret, que é a Leslie Manville dessa temporada. Porque a princesa Margaret tem uma história com a irmã dela, com a Betinha. Porque a Margaret, ela não pôde se casar com o amor da vida dela.
Sim.
Porque ele era divorciado.
Tinha todo esse lance, né, na
tem
realeza.
Todo esse lance da igreja anglicana.
Não pode,
porque quando você é rei, enfim, o monarca, tal, você é o representante máximo da igreja anglicana e você não pode infringir também as leis da igreja. Então, além de uma norma social do divórcio ainda não tá completamente sendo popular e aceito, tem a questão da igreja. E isso é o tema que permeia essa temporada, porque nessa temporada eles vão deixar que a Diana e o Charles se separem, né?
Caramba.
Com membros da monarquia. Então tem toda essa quebra de paradigma social e de como a coroa se coloca em relação ao divórcio. E daí tem uma parte que eu achei bem bonita, que é das irmãs, né? Porque uma muito ressentida a vida toda.
Exato,
por não ter
podia.
Podido ter vivido um grande amor, por essa, enfim... Não é culpa da rainha, né? É isso que vai. É a questão do cargo
ali. É o poder ali.
Como
ali,
ela
né?
não conseguiu mudar socialmente para que a irmã pudesse ser feliz, né? De
sim,
fato.
O sistema.
Então tem essa. Quase que uma reconciliação, uma passada limpo, assim, da relação das irmãs. Isso eu achei bem legal. E a personagem da princesa Margaret é bem legal ali. Dentro desse contexto, a gente fica vendo mais da princesa Anne também, que é uma personalidade super forte, que, enfim, pouco se fala dela, até em The Crown mesmo, ela tem um episódio que é muito legal, né, que é uma passagem que tem até a avó e tal, que é a mãe do Philip, que era uma freira, ai gente, histórias maravilhosas, mas a gente também tem um pouquinho aí da princesa Anne, mostrando uma mulher também força, que também se coloca, que também diz que vai viver um casamento numa situação que não seria aceita, que vai viver o grande amor, que não vai se esconder. Então, assim, uma coisa me fez chorar. E aí que você vê como a gente tá em frangalhos mesmo, né, em relação à situação do nosso próprio país. Pelo menos, gente, essa sou eu. Mas, assim, o que mais me emocionou nessa série não tem nada a ver com relacionamento, com divórcio, com relações assim. É o rito de passagem entre o Tony Blair como primeiro-ministro e o antigo primeiro-ministro.
Caramba.
O rito de transferência de cargo é das coisas mais diplomáticas Olha. E bonitas de se ver, assim. E aí você fala, gente, por que não, né?
Podia
por que
ser
não
aqui
poderia
também,
ser
né?
assim? Não, não é verdade, respeitando... Os ritos, né, democráticos e do que acontece ali nos países é tão bonito de ver. Eu me emocionei com essa parte.
Caramba.
Nada a ver, né? Mas, e aí a gente
não,
vai ter esse
ver,
momento
pá,
da chegada do Tony Blair, né? Que vai
Sim.
ser pra próxima temporada, já com...
Mas
depois
isso
dos jovens.
Anos 2000, né?
A gente avança nos anos 90, aí chega o Tony Blair. E aí acho que pra próxima temporada a gente já entra no lugar da perda da Lady Di e dos filhos adolescentes, porque por enquanto só crianças, né?
Ah, daqui a pouco então vai ser interessante pra ver Harry, pra
Sim.
ver como
começa todo esse babado.
Eles vão chegar até o tempo presente,
aí,
né?
Aí vamos ver
com
até onde
certeza.
Vai
Vão chegar
tudo.
Até
Mas
a Meghan Markle ser atriz de verdade
Exato.
Na série, interpretando ela mesma.
É isso.
Isso que é, eu acho que essa questão da escalação do Príncipe Charles, pelo menos, foi o que mais me causou estranhamento, assim.
Isso que eu ia te perguntar, porque na temporada passada a gente via a rainha como a grande atriz que é, e agora mudou mudou basicamente o casting todo.
E é uma puta atriz boa, né?
Uma baita atriz, eu fiquei fã dela.
Tipo assim, gente, é uma puta atriz que já fez muita coisa,
Sim.
que tem indicação ao Oscar. Então, assim, não é um problema da atuação, eu
não.
acho que é um problema de roteiro.
Roteiro.
Do que essa... temporada propôs, porque ela foi, concorreu ao Oscar pelo Segredo de Vera Drake. Nossa, né? Ela é a Dolores Umbridge da Sarah de Harry Potter. Imelda Staunton. Então, assim, ela tem carisma, ela é uma puta atriz, ela é maravilhosa, mas esse momento, essa forma como a rainha ficou retratada ali, ela já tá num lugar, assim, de uma fragilidade, não sei. Eu vi dessa forma, e é mais uma questão de roteiro mesmo, do que eles quiseram contar, né? E eu não gosto de ver a Betty em segundo plano, lamento. Eu aceitei, entendeu, Olivia Colman, eu abracei a Claire Foy, eu tô com a Betinha desde o começo. Nossa, então, assim, eu não aceito que a Betinha fique em segundo plano.
Exato.
Não vem com Diana. Eu até tenho uma antipatia atualmente, é uma coisa totalmente subjetiva. Por causa de The Crown, eu tenho uma antipatia pela Diana um pouco.
Poxa vida, pá.
Sem querer julgar, tá, gente?
Sempre fui fã dela.
Acho que ela já passou por muitas coisas.
Agora tô com medo de assistir aquelas.
Mas eu tenho um apego com a Betinha nesse caso. E eu, a Betinha não entende a Diana. Porque simplesmente ela nasceu dentro de uma estrutura, de um sistema. Eles falam muito de sistema.
Sistema, total.
E ela não consegue enxergar a vida diferente desse sistema. Ela não consegue enxergar as dores, lambúrias de uma pessoa comum que lida com, sei lá, uma depressão, que quer mais atenção, que quer viver uma vida diferente da que ela entende que é a vida do sistema, da realeza, né? Você vê que ela não consegue se colocar nesse outro lugar por uma questão de criação, enfim, de tudo. Pobre rainha rica, mas é isso, ela não consegue, não é por uma questão de maldade, pelo menos na série, Betinha sai como uma pessoa que até tenta fazer esse movimento, mas que realmente não cabe. Não cabe no entendimento dela o sofrimento da Diana. Não por maldade, mas por incapacidade mesmo, por falta de repertório.
Empatia, né?
Não, falta de repertório. Ela não consegue. É tipo assim, o que essa pessoa achou que ia acontecer? Mas o que ela gostaria que a gente fizesse? Ela não consegue entender exatamente essa demanda, como ajudar dentro dessa demanda. Realmente, pra ela, é como se você estivesse falando de Marte, assim. Ela não consegue entender. Pelo menos assim que a série pinta. Pronto, eu tô triste.
Tirou,
tá?
Mas
chateada.
Você tirou esse...
Eu tirei esse peso das costas. Mas eu continuo indicando, é uma série muito interessante, mas que, pra mim, não sei, tá na hora de ensaiar um final.
Tirando daqui a pouco, isso, Meghan Markle vai interpretar ela mesma
que...
no casamento.
Não, eu não acho que tenha que continuar mais. Eu acho que tá na hora de fazer um fechamento. Acho que a Betinha faleceu. Já dá pra dar um fechamento nisso, algum tipo de entrega, e encerrar esse papo, entendeu? Acho que não precisa estender tanto mais essa história. Essa é a minha modesta opinião. Depois vocês me falam se vocês também acharam isso.
Se vocês acharam, entrem no @ Paula Carvalho Jolie no Instagram e comentem com a Paulinha.
Tudo.
Falem com ela, dá muitas dicas por lá também. Sempre bom relembrar @ Jovem Pan Entretenimento por aqui, que vocês também conseguem acompanhar todas as notícias e toda a cobertura que é feita aqui pela Pan, pela equipe de redes da Pan. A Camila é Camila com K, ponto,
pavão. E o Caio Sandin com N de navio no Sandin. No final, isso é muito importante.
Conta desse filme bonito na Netflix, que tem o Jason Momoa.
Ai, é lindo.
E uma menininha tão fofinha,
ela,
né?
Ela é muito fofa. Eu não vi ela em nenhum filme, Paulinha. Você chegou a ver?
Será
eu ia até te perguntar.
Estreante?
Eu acho que sim. Depois a gente dá uma pesquisada nela, que a nossa internet não tá tão maravilhosa aqui nesse momento, mas é a Marlon Barkley, né? É uma história muito linda, me emocionou muito, porque é uma história de pai e filha, e aí quando fala de pai e filha eu fico bem emocionada, porque... eu não tenho mais o meu pai, então faz poucos anos que eu perdi ele.
E é a
ele,
mesma
e mexeu,
situação,
e é,
né?
Uma situação muito similar. Então acho que, nossa, eu não esperava. Sabe quando você vai direto, assim, meio que sem ler a sinopse, você vê... A gente deu no Drops da semana passada, uma sinopse bem superficial, mas, enfim, eu não me aprofundei muito e assisti de cara e me emocionei muito. Mas eu tenho uma pequena crítica pra fazer nesse filme, mas é uma crítica bem estética.
Hoje
assim.
A gente já tá 100% a crítica, hein? Não tem nada que a gente já fala bem 100%.
Exato, mas tudo bem. É um filme muito fofinho, assim, tá lá na Netflix. A Netflix tá cheia de lançamento nessas últimas semanas, assim, tá difícil de acompanhar, né? Porque você tem que passar um final de semana inteirinho aí, vendo tudo pra poder acompanhar. Tá lançando muita coisa ao mesmo tempo na Netflix. E é uma história muito fofa de uma menina que ela vive num farol. No meio do mar com o pai dela, e ela faz aquele... Ela tem, recebe uma educação tipo homeschooling, né? O pai dela educa ela, ela perdeu a mãe já há alguns anos. E mora o pai e a filha naquele farol. E aquela situação toda mágica, que o pai, ele vai, ele sai de barco pra trabalhar e depois volta.
E ele conta histórias.
E conta histórias, exatamente.
Fantásticas.
Fantásticas. E na hora de pôr ela pra dormir, você vê a estética do filme, é a coisa mais linda do mundo. Porque aí ele vai contando as histórias pra ela e ela vai imaginando. E a gente vai vendo as histórias meio que acontecendo, assim.
Nas sombras de uma luminária que tem no quarto.
Exatamente. É muito lindo. Esteticamente, o filme é maravilhoso, é mágico. É um colírio pros olhos, assim, né? Muito lindo. E aí, chega um determinado momento que o pai dela fala que precisa atender uma emergência, ele vai trabalhar, pega o barco e não volta, né? Ele acaba falecendo. E ela tem essa perda aí absurda, porque ela só tinha o pai dela. Aí vem uma mulher, né, lá da responsável pela polícia, né, alguma coisa assim, que entra em contato com alguém que poderia ser parente dela, e aí ela descobre que ela tem um tio, que é irmão do pai dela. E aí esse tio mora na cidade ali, é próximo até, mas é na cidade. E aí ela vai pra casa do tio. E toda vez que ela dorme, ela começa a sonhar e vai pra uma terra dos sonhos, que é exatamente
Aliás,
o nome do
é
filme.
Aliás, é muito legal a primeira vez que ela sonha visualmente. Essa hora as crianças piraram.
Exatamente.
Porque eles falaram, às vezes eu sonho assim também.
Olha!
É
Ou
assim
seja,
mesmo.
Essa terra dos sonhos existe, viu, gente? Slumberland, né? É o nome em inglês,
maravilhoso.
Né? Muito lindo. E aí ela parte pra uma aventura, assim, e ela começa a descobrir algumas coisas. Ela conhece um personagem chamado Flip. Ela sonha que ela tá no farol, que ela morava. E aí ela encontra o Flip, que é o Jason Momoa, com uns chifres, assim, uma coisa meio
O Flip
falo,
é uma
assim.
Pessoa que você não sabe se ele é legal ou se ele é maldoso.
Exato. Você fica meio desconfiada, assim. Você não vai confiar logo de cara nele.
É,
ele é meio malandrão,
é
entendeu?
Estranho. Ele
Muito
tem uma
malandro.
Personalidade dúbia.
É, exatamente.
E os chifres.
Flip era um amigo que o pai sempre contava as histórias.
Exato. Sempre punha o Flip na história. Sempre.
E aí, a hora que ele se identifica como o Flip, ela se surpreende.
Ela fala, então você é o Flip.
Você
que meu pai
é o
falava.
Flip das histórias.
E aí, eles partem pra uma aventura. E aí, ele começa a contar pra ela que existem umas pérolas na Terra dos Sonhos, nesse Reino dos Sonhos.
Não, mas ele é sacana, porque ele fala
ele
assim,
negocia.
Ele quer um mapa, entendeu? Ele quer um mapa. E ela não sabe que mapa é esse, entendeu? E aí, ele pega e... Por isso você fica, esse cara é sacana. Esse cara quer acabar com essa menina. Porque ele fala assim, e se eu te falasse que existe uma coisa que pode fazer com que você encontre com seu pai toda vez que você vier aqui, pra esse lugar?
Exato.
Sacanagem, né?
Sacanagem.
Aí ele manipula ela pra... E aí ela fala... Caramba, eu tenho que achar esse mapa, entendeu? Que mapa é esse? Porque ela também não sabe. É real, ela não sabe que mapa é. Ela teve que ir embora lá da casa dela. Tipo, foi morar
teve
lá
que
com
atrás
um tio. Um
e ela
tio
teve
que nem
atrás
sabe
mapa.
Como criar uma criança. Um tio que, sei lá, sabe aquela que procura na internet como criar uma criança. É maravilhoso.
Exato. O
meu filho
o tio
falou,
não tem jeito
será
pra
que
nada.
Ele vai descobrir assim como é que cria, mãe? Eu acho que não. Então, assim, ela mesma fala, caramba... Que mapa é esse? E assim, bom, já que esse mapa pode dar um jeito de eu ver o meu pai, não
vou
sei se esse cara é legal,
atrás.
Entendeu? Mas eu vou
Vamos
tentar,
ver.
Vou
Exato.
Tentar.
Só que aí ela vai pra escola física, e ela tem que frequentar a escola, aí o tio dela leva ela pra escola todo dia, só que pra ela achar o mapa, ela não tá achando na vida real, ela precisa dormir. E aí ela invade a Terra dos Sonhos pra ir atrás desse mapa. Até ela encontrar esse mapa e aí caçar as pérolas junto com o Jason Momoa. E nisso acontece umas situações muito engraçadas, porque eles começam a invadir sonhos de outras pessoas e aí começa a loucura. Exato. É, tem um quê de Sandman aí. E aí é uma loucura total. E também uma magia incrível, porque você vê cenários maravilhosos em cada sonho de outras pessoas. É muito louco, é lindo, lembra, dá referência de um monte de coisa aí, lembra um pouco de Nárnia, sei lá, lembra muita coisa. Qual que é a minha crítica aí, tá? A trilha sonora. Poxa, eles invadiram cenários incríveis e colocaram uma trilha branca. Uma trilha, o que é trilha branca, gente? É uma trilha que não tem música de
não
autor
tem
nenhum.
Personalidade.
Não tem personalidade nenhuma. É só uma trilhazinha de aventura ali pra ilustrar o um negócio. Tudo bem que a história...
Gastaram em outras coisas.
Exatamente. O investimento no CGI, Caio, maravilhoso.
Uhum.
A coisa mais linda do mundo. Você fala, poxa, que filme é esse na Netflix que tem esse CGI, que tem essas cores, essa produção. É lindo, é muito bonito. A história eu achei bonitinha, o roteirinho eu achei bonitinho. Achei que... que entregou muito bem, assim, é, a gente fica agoniado até o final pra ver o que vai acontecer, se ela vai achar o pai dela ou não, a gente não, enfim, fica um ponto de interrogação aí que a gente não vai revelar, mas a forma como foi construída a história e a lição de vida que esse filme dá é a coisa mais linda do mundo, eu acho que vale muito a pena assistir e é lindo, assim, o jeito que eles amarraram o roteiro, né, em relação ao Flip, em relação à relação dos dois ali e com o tio também, então é um triângulo que se fecha e faz uma combinação perfeita. É uma combinação, assim, impecável. Isso,
muito
isso
fofinho.
Eu achei demais.
É bonitinho.
Achei
mesmo.
Lindo. E
vale
os meninos gostaram, Paulinha?
Eles gostaram muito. E é engraçado, né? A criança também tem suas críticas. Tem uma cena que aparece lá um monte de golfinho. Aí
ah,
meu
e
filho,
essa cena é linda. É,
aí,
é a mais
ai,
linda do
Deus,
filme.
Meu Deus, que lindo. Daí meu filho, assim. Não gosto quando extrapola, assim, muito.
Você vê
golfinho,
as personalidades.
Já não é tão
né?
bonito. Ele... Um golfinho legal, tudo bem. Dois. Uns 10, agora tantos, assim, fica meio artificial. Eu falei, mas filho, é sonho ele. Nos meus sonhos eu prefiro um pouco menos.
Eu regulo, ele vestiu a cara.
Uma coisa mais minimalista no sonho dele, né?
O charuto dele, colocou a mão no peixe
e
fez a análise.
A análise de muita, muita fantasia em filme de fantasia. Não sei, tem que dosar um pouco, galerinha.
Exato. E o diretor, quem que é? Francis Lawrence, caiu. Jogos Vorazes.
Que é, ele é do primeiro ou do seguinte?
Não, tem, são dois. São.
Porque,
peraí.
Porque assim, eu tenho
tem
meu
vários,
problema
né?
com o direto, com o primeiro Jogos Vorazes.
Não é o primeiro.
Porque
quer ver?
Eu acho o primeiro Jogos Vorazes um pouco confuso demais. Porque.
Sim.
É um filme que abusa daquela câmera tremida pra mostrar a
ação. A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, ele fez.
Ah, é que é o mais, é o maior que vai estrear ainda.
Vai estrear esse, ainda.
Esse vai
2023,
estrear, não, mas
tem um outro.
Não, ele fez todo
um
o que ele fez. Ele é o diretor que tomou a partir do segundo
isso.
filme, que eu gosto bastante. Porque o primeiro diretor do primeiro filme, que é o Jogos Vorazes em si, eu não gosto da direção que ele usa.
Como ele chama mesmo? É o...
do segundo em diante, a direção fica mais interessante porque eu acho que funciona melhor, ele consegue filmar.
O que você
filmar.
Não gostou do primeiro? Aquelas que já fogem completamente do...
Não, eu não gosto porque o primeiro filme é isso, é muito uma coisa de série de câmera tremida o tempo inteiro pra tentar passar
Jogos
emoção.
Jogos Vorazes, A Esperança ao Final. Ele
não,
dirigiu.
Ele dirigiu todos
foram
desde
todos?
O Catching Fire, desde o Em Chamas, A Esperança.
É, o A Esperança parte 1
e parte
2.
Ele fez todos
final.
Os filmes depois do Jogos
Chamas,
Vorazes primeiro. É. Que o primeiro, ele é dirigido pelo Gary Ross, que é esse cara que eu não gosto por conta dessa coisa de tremer o tempo inteiro.
Entendi.
A câmera
dá
um negócio que você não consegue
não, além desse,
entender.
Ele, não, ele, esse filme foi muito bem dirigido, eu achei. Mas além desse, ele fez o Água para Elefantes, Eu Sou a Lenda. Constantine.
Eu sou a Lenda.
Ele tem uma...
Já vem lá de trás.
É, então. Ele tem uma carreira... Não, assim, tá muito lindo o filme. Eu não tenho o que falar de roteiro, da história, tudo, produção. Isso não tem o que falar, tá? A única coisa mesmo, assim, que eu sou muito ligada em trilha sonora é que eles poderiam ter colocado umas músicas incríveis ali, um Coldplay ali, sabe, na Aurora Boreal, sabe, uma coisa assim. Mas tudo bem, nem tudo são flores, nem tudo é perfeito nessa vida e tá tudo certo. Mas tá lá na Netflix, é um filme, assim, lindo demais.
É bem bonitinho. E
essa
vocês sempre pedem dica pra ver em família, tá aí.
É. E o Jason Momoa tá maravilhoso, tá sarcástico, tá
ele,
né?
Ele tá querendo ser meio Johnny Depp também,
tá um pouco Johnny Depp.
Isso foi uma coisa que bateu pra mim nas primeiras cenas. Eu falei, lá vem.
Lá vem a Jack Sparrowização de Jason Momoa.
Até em relação ao figurino, acho que vocês vão entender melhor quando ver, né?
É isso.
Exatamente.
Já que você deu uma dica para todos os públicos, para toda a família na Netflix, que é pra você ver em casa, eu darei a dica de filme para toda a família, para crianças e todo mundo nos cinemas.
Telonas, boa.
Mundo Estranho, o novo filme da Disney Studios, que é o estúdio que recentemente fez Encanto, fez o Raya e o Último Dragão.
Muito bom, Raya.
Fez Frozen 2.
São
os últimos filmes mais recentes deles, são esses três que eu citei. E agora eles entregam o Mundo Estranho, que assim, é um filme da Disney, mas assim. É um filme que falta coisa.
Meu Deus!
Porque
como assim?
Não é aquele filme.
A gente tá xoxando tudo.
Nossa,
hoje
tá
um dia,
né? Tá um dia de bombardear
mesmo. A gente tá
meio
chato hoje. Vamos lá.
Hoje a gente tá bem crítico
porque,
mesmo.
Assim, não é. É o que eu comentei na minha crítica em vídeo que eu fiz: que não é um filme excelente, maravilhoso, mas não é um filme que te agride como espectador. Ele também não é horrível. Ele é um filme, ele tem boas ideias, ele tem umas coisas bem legais, tem uma mensagem super bacana que ele passa, e uma coisa que eu achei é que ele conversa muito bem com a geração mais nova. com a geração
Z. A que nem tem nome.
Agora,
ou a
uma
Z?
Uma pergunta, tem um personagem que é uma ameba, aquilo é um slime? O que, que é aquilo? É um
então,
slime?
Eles explicam dentro do contexto do filme que é um personagem que é meio que uma ameba ou coisa do tipo, que ainda faz mais sentido com o fim do filme, que eles explicam mais ou menos o que acontece.
Ah, então não dá
acontece.
Pra dar spoiler, entendi.
Mas não, é um personagem que, assim, a gente viu no trailer, tem esse personagem azulzinho, e tem aqueles personagens que são uma bola gigante com os tentáculos.
Certo.
Eles têm uma ligação importante entre esses dois que dá pra entender no filme como é a relação deles e conforme, como é a relação desse personagem slime azul com os personagens humanos do filme, como vão se transformando também. Mas esse personagem mais novo do filme, que eu acho que se conecta com essa nova geração, ele traz dramas, ele traz conflitos, ele traz angústias que uma nova geração vai entender muito melhor do que uma geração mais velha. Conversa muito bem ali.
Fala um exemplo.
Ele tem algumas coisas de relações ambientais, digamos assim.
Ah, tá.
De,
tem questões.
Tem de questões de entender que não necessariamente matar tudo é a melhor coisa.
Tá.
Ou como a gente pode preservar.
Preservação ambiental.
Explorar, mas sem
agredir.
Mas
eu consigo entender isso.
Eu
você
também.
Acha que. Quem
não, é
não consegue?
Eu também consigo entender.
É por causa do sistema capitalista.
É o capitalismo, mas somos velhos.
É por conta do capitalismo?
Não só por conta do capitalismo, mas é que eu acho que assim, é um personagem que. O cerne dele é essa preocupação.
Entendi.
Tipo, é uma
menos ganancioso. É muito forte.
É muito Greta, sabe? Assim, também, nesse sentido.
É muito forte na pessoa desse personagem.
Isso, e ele tem questões de se entender consigo mesmo, nas suas relações com outras pessoas, então a relação com o pai, a relação com o avô.
Ele é psicoanalisado.
Basicamente.
Entendi. Tá, e ele fez o curso Greta Thunberg do jovem preocupado com
isso.
O meio ambiente.
E tá lá no Greenpeace.
E tem
tá
aí,
certo.
Só que também tem essa relação com os pais, tem a relação amorosa dele, que também é um conflito, que é, mas é um conflito tão bem resolvido nesse sentido, que é tão bom, pelo menos isso, assim, é uma
coisa... É bonitinho
coisa,
de ver.
Que é uma coisa que funciona super bem no filme, que eu não quero dar spoiler.
É, não dá, por favor.
É. Porque é complicado, mas assim, vale muito a pena. Eu acho que essa nova geração vai gostar muito desse filme.
Tá,
legal. Eu não gostei tanto, porque assim, é um filme que não se decide no que quer fazer.
Entendi.
O trailer desse
foca
filme
em muitas
é uma
coisas,
loucura
é isso?
Completa. Esse trailer desse sentido. Filme não faz o menor sentido.
Tá.
É, não ajuda,
é um
não
grande
vende.
Filme sobre nada.
É, porque assim, é um filme bonito, é um filme legal. Só que assim, é um filme sobre relações.
Tem
entre
uma mensagem
pais
bonita.
Pais e filhos. É, é uma relação entre
gerações,
pessoas, famílias,
talvez.
Gerações. Relação com o ambiente. Relação com necessidade de tecnologias e coisas do tipo.
Mas é isso.
Só que assim, ele não se foca em uma coisa. De repente
foca
ele é sobre
muitas.
Isso. Aí de repente é sobre aquilo. Aí de repente aquela outra coisa.
São
então,
várias mensagens.
Ele vai apontando pra tantos lados que assim...
Que não firme nenhum.
É isso, ele não foca entendi. Onde ele quer ir o tempo inteiro. Ele fica dando voltas pra poder chegar... Ele chega numa conclusão, é interessante. Só que é isso, assim, os personagens são cativantes, são. Mas eu acho que a Disney tá no... Principalmente esse filme, ele tem alguns momentos de estilo muito interessantes. Só que eles não abraçam. É um filme com um estilo que podia ser da Illumination.
Quase vai, mas não vem.
Podia ser Illumination, podia ser DreamWorks, podia ser qualquer outro estúdio que tá fazendo. Porque não tem uma cara definida.
Não.
A Pixar tem a cara da Pixar, que a gente sabe como é um filme
não
da Pixar.
Não tá com jeito de Disney Studios?
Não.
Entendi.
Não tá com cara. E aí, depois de Aranhaverso, tudo vira qualquer coisa. Porque Aranhaverso é maravilhoso, estilizado o tempo inteiro. E eles pegam alguns momentos pra poder fazer homenagem a quadrinhos. Eles pegam e contam histórias e colocam dentro de quadrinhos. Como se eu estivesse lendo uma revista de aventura. Coisas do tipo. Só que eles não abraçam isso também. Então é um filme que não se compromete com nada.
É uma coxa de retalhos.
Basicamente.
Total, é.
Bonita, colorida.
Sim, bonita,
mas
colorida,
sim,
interessante.
Porém, nada
com
demais.
Com algumas mensagens, com algumas coisas interessantes, alguns dramas interessantes. Só que é muito en passant,
tá.
No geral, assim. E
tá.
O roteiro também tem decisões esquisitas, assim, em certos momentos. Tudo parece acontecer porque tem que acontecer. Então, aconteceu isso porque precisava que aparecesse tal personagem. Aconteceu aquilo porque precisava daquela outra coisa acontecer ali na frente.
Tá.
Mas assim, você está com seu filho em casa, não sabe mais o que fazer.
Vai
no cinema porque é um filme bonitinho,
mas
um filme
depois,
legal.
Mas depois,
é
vai sair, no streaming, né?
Vai.
Não vai? Dezembrão
dois,
aí, né?
Três meses vai chegar no Disney. Provavelmente vai ser o filme do fim do ano do Disney Plus.
Sim.
Porque tá precisando, né? Igual Raya. Não, Raya estreia em janeiro. Mas,
acho que
enfim,
dia 23 de dezembro. Eu vi uma data assim.
Encanto foi isso ano passado. Encanto, eu
acho
lembro
que uma questão de um
claramente
mês
de falar aqui com vocês aqui na Pan. Não lembro se a gente já tinha o podcast. Que eu gostei muito do filme, que eu achei um filme muito legal. Tinha meus problemas,
né,
com ele também, mas as músicas eram incríveis. Ninguém foi ver no cinema. Na hora que estreou no Disney Plus, O filme explodiu, Não Falamos do Bruno virou música número um do mundo e coisas do tipo. Que então, lindo. Assim, é um filme que vale a pena conferir. Nem que seja quando estrear no Disney Plus, pra você poder assistir com sua família no fim do ano, aquele filme bonitinho. Vale a pena dar essa chance pro Disney Studios. Mas eu acho que tá no momento desse Disney Studios dar uma repensada. Porque a gente sabe que vinha do momento complicado nos anos 2000. Aí veio Frozen, veio alguns grandes acertos deles, que eles começaram a colocar o estúdio num caminho interessante.
De repente.
Só que se não tomar cuidado, vai voltar a ser um filme genérico. O estúdio tem filme genérico de novo.
Sim.
Então,
que não marca tanto, né?
Tipo, não marca. Que isso, podia ser qualquer um fazendo essa animação, sabe? Entendi. Falta um quê da Disney, daquela coisa mágica que te encanta, te puxa pra dentro desse filme por algum motivo específico. Eu acho que nesse não tá ali, mas... E essa relação principal, um dos principais focos desse filme é essa relação com pais. A gente já viu quantos filmes só recentemente de problema com relação com parentes.
Que falam sobre isso, exato.
A gente teve...
Red, né?
Da
mas
Pixar.
Mas sempre tem problema.
Sempre tem,
é. É uma coisa recorrente, mas que tem sido muito recorrente.
Tá
Raya
demais,
tem muito,
né?
Disso também.
Tá demais,
Encanto tem muito disso, da avó com a neta.
Então, Moana. Assim, Moana. Nossa, se pegar...
Tem muita coisa...
Frozen também.
Mas é que assim, Moana não é o principal.
Não é
o que move o filme.
É.
Encanto é o que move o filme.
É isso.
Red é o que move o filme.
Sim.
É isso.
Sim.
Raya é o que move o filme, é a relação entre pai e filho.
Divertidamente. Também, um pouquinho, mas mostra ali a relação deles.
Sim,
né?
Sim, não, e ela fugindo de casa.
Exatamente.
Mas assim,
sempre
dá
tem
uma chacoalhada ali
sempre
no
tem
negócio.
Família.
Pra poder trazer um pouco mais de criatividade pra essa história que eu acho que tá faltando.
Gente, só um parênteses, por falar em família, eu fiquei curiosa pra ver esse filme por um motivo. Vocês não vão ver, né, vocês estão nos ouvindo, mas a Paulinha e o Caio vão ver. O personagem principal e o cachorro é o meu marido e a minha cachorra, a Lola.
Ah, muito bom.
Deixa eu ver.
É um cachorro.
É o meu marido e a Lola.
Ah, é mesmo, parece.
Gente, eu tô chocada.
Você vai se identificar.
Eu estou chocada, viu? É só isso.
E esse cachorro é super legal, esse filme é muito sobre inclusão. E não é uma coisa, ai, é forçado, ai, é mimimi, ai, essa geração está tornando tudo em coisas polêmicas, está querendo politizar tudo. Não, é natural.
Não, é claro
assim,
que
o
não.
O protagonista é normal. Casado com uma mulher preta, ele tem um filho que também é preto, e aí o cachorro não tem uma pata. Gente, existem cachorros que não têm uma pata, existe cachorro que não tem um olho, e é muito legal mostrar que você pode adotar um cachorro desse e ser tão feliz quanto um cachorro que é, entre aspas, normal.
Exato.
Eu tenho um conhecido que adotou uma gata que não tem um olho e, tipo, é uma gata super carinhosa, super legal, assim, é mais uma coisa
desse tipo.
Quebra
os paradigmas aí, muito legal.
Inclusão, é isso que importa. Pantera Negra falou um pouco disso, a gente tava falando disso, inclusão, representatividade, como Pantera Negra é sobre isso, foi a representatividade dos pretos no cinema, agora foi a representatividade latina e meso-americana com o Namor, por conta das culturas que ele traz também meso-americanas na personalidade dele. Então é isso, é sobre isso e poder contar essas histórias, sabe? Poder mostrar esses outros lados como algo natural, como
Sim.
de fato é.
Normalizar, né?
Exato.
E respeitar agora... as gerações também, né, Caio?
É isso, eu acho que essa geração vai entender.
Tem que respeitar.
Acho que seus filhos vão gostar desse filme, Paulinho. Eu acho que
vamos ver
a geração deles.
Vamos fazer esse teste com a
criança. Faça,
porque
Paulinha.
As crianças são críticas lá,
então. Exato.
Então,
é tudo
vamos ver se ele vai vestir a cartola, o monóculo e o charuto pra ver se ele vai o que ele vai falar desse filme.
Vamos ver. E vamos falar agora da série polêmica do
Muito
momento.
Polêmica.
Tá todo mundo amando, odiando ou achando que é plágio.
Ou defendendo que não é.
Tem de tudo, né?
1899.
Dos criadores de Dark.
Dos criadores de... Bom, gente, peraí. Aí as pessoas, será que eu vou gostar? Já vamos lá. Se você não gostou de Dark, teve preguiça de pegar a árvore genealógica, a foto do passado, presente do futuro, de entender que a tia dormiu com a avó, que teve um filho...
Que é pai, que é mãe, que é filho,
tá,
que é neto...
Você sou eu,
já nem vai ver essa série.
O começo, o fim,
porque
o
apocalipse. É confusão. É confusa, tem muita coisa que acontece. Outra... Se você não tem paciência, também não é uma série pra você.
Isso é importante, viu?
Porque é uma série que exige uma paciência. Porque
Muita.
Você se sente perdido.
É. Você fica perdido igual eles.
Não é verdade? Você
faz
começa a ver e
faz.
Fala, tá.
Você vive junto essa perdição.
Você fica em diversos momentos. Hã?
Tá aí. É um quê? É um quê atrás do outro, né?
E... muito disso, porque a gente vive meio que a experiência da série através de uma pessoa que, gente, tem muitas dúvidas. Senhora Maura.
Maura Franklin.
Maura Franklin é uma mulher que tem muitas dúvidas. Ela tá bem perdida em relação à própria história, em relação ao que ela tá fazendo lá naquele navio. Aí a gente tem esse navio que tem gente de todo lugar.
Você se perde nas línguas, né? Uma torre de Babel, né? Parece uma torre de Babel, assim.
Misturado com alemã,
eu até perguntar isso, porque Dark é alemão e nós o trailer tem um personagem falando inglês.
Mas é porque é um navio que eles partiram, eles saíram de...
Eles saem da Europa, a gente não sabe de onde eles saem, na verdade, tá?
Fica em dúvida.
Eles saem, tipo, eles estão indo pra Nova York, eu não sabe.
Só que aí tem de tudo, tem japonês, tem japonesa, né? Tem francesa, tem de tudo. Tem latino, tem um português.
Tem um português.
A gente vê gente falando em português.
Tem um menino...
Tem. Maravilhoso.
É assim, é uma confusão.
É uma loucura.
Tá todo mundo lá, entendeu? Aí tem os ricos, tem os mais pobres que vão ali,
que estão na
lugar
parte
pior,
de baixo,
tem a tripulação, toda essa galerinha. E tem um mistério.
E tem o capitão, que é quem? Jonas de Dark.
Não, o capitão é maravilhoso. Sim. Tem o capitão. Bom, o capitão. Tá todo esse pessoal lá, tá? Só que aí tem esse mistério. A gente é introduzido bem cedo pra esse mistério, que é o seguinte, gente. A gente tá gravando do lado do estúdio da Copa do Mundo. Simplesmente saiu um gol da Espanha.
Se vocês ouviram um gol, é isso, gente.
Foi maravilhoso. Já Nilson César, ouçam os jogos da Copa com a emoção do Nilson. Que é o Nilson que tá fazendo? Não,
não é, o Fausto.
É o Fausto Favara. É, família.
Todos maravilhosos.
Tá todo mundo em família. Maravilhosa. Mas é, ouço vale a pena. Agora voltando aqui, ó, 1899.
Pedimos perdão por essa
desculpa, mas é que parou.
Interrompemos
aqui
a nossa programação para falar que a Espanha fez um gol.
Foi uma coisa louca.
E foi um belo gol.
Um belo gol.
E nessa série tem esse mistério. Qual é o mistério? Essa empresa desse navio que tá fazendo essa viagem tem um outro navio dessa empresa que sumiu há 4 meses. E aí, eles vão encontrar esse navio. Então, essa é a premissa, é a sinopse, tá, gente? Pá, sinopse.
E tem um lance aí de...
Não tô dando spoiler, não, tá?
É, e ó, isso aqui não é um spoiler,
não
que tá na sinopse.
Eu
também, mas...
Não, eu gosto de dar,
eu não tô dando spoiler.
E uma situação interessante
aqui,
que talvez numa segunda temporada eles explorem mais, não explicou tanto. Não é um spoiler, né? Que o navio que eles estão chama Kerberos. E Kerberos, na mitologia grega, significa o cão de 3 cabeças que abre os portais do inferno. E o navio que sumiu é Prometeus. Prometeus, na mitologia grega, é o Adão. Significa o que é o primeiro homem. Então, fica aí essa dica.
Fica pra vocês, não fala
fica
mais,
pra vocês,
Camila,
mas
tá?
Assim,
por favor.
Mas detalhe,
nossa,
detalhe. Nossa, mas tá é uma feira, coisa que tá gerando
spoiler.
Dúvida pra mim até hoje. Então, vocês também vão continuar em dúvida, assim como eu.
E assim,
entendeu? Só
aí,
fica isso daí pra ficar guardadinho pra segunda temporada.
A gente vai descobrir a história de todas essas pessoas. Meio naquele estilo Lost, assim, sabe? De dar aqueles...
Você sente um clima meio Lost.
O que aconteceu na vida, sabe? Então, por exemplo, tem uma personagem que tá grávida. Aí vai ter, o que aconteceu com essa grávida? Tem uma questão... Várias questões ali. Eu não vou falar. Você tem que assistir.
Tem que assistir.
Porque quanto mais eu falar pra vocês, mais eu
entrega.
Posso correr o risco de incorrer
de dar um
spoiler.
É.
Mas o que eu queria dizer pra vocês é que quem assiste ao trailer e fica ouvindo essa história que a gente tá contando aqui, de navio que afundou e tal, pode se decepcionar se não entender que essa é uma série de ficção científica.
Tal
que fique claro. Mas esta é uma série de ficção científica. Esta não é exatamente uma série de época de um navio com a senhorita Maura.
Eu tomei um spoiler.
Exato.
Então.
Não tem contexto
nenhum pra
esclarecer. É um esclarecimento importante, porque às vezes as pessoas
porque
vão com uma expectativa.
Muita gente me escreveu.
Sabe,
dizendo
que nem você fez uma crítica agora do trailer. Entrega um trailer que não tem nada a ver.
Muita
né?
gente me escreveu.
Que ficou frustrada de achar que seria épica.
Achou que era um tipo de série.
E foi.
E recebeu um outro.
Um balde de água fria.
E aí fica a dica. Se você ouviu a história do Plágio, se você ouviu a história da Mari e tudo, e você quer ler o quadrinho dela pra fazer um comparativo, eu recomendo que primeiro você termine a série.
E depois vai ver.
E depois você vá no quadrinho. Porque essa inter-relação, que tem alguns símbolos parecidos, tem uma questão com... o símbolo da pirâmide, com símbolos, que são usados também em outros filmes de ficção.
Exato.
E tal. Depois você faz
não
sua análise.
Não tem nada de novo
achar...
debaixo do céu, sabe?
Mas tem coisas ali que você
são
fala,
parecidas.
É verdade, tem isso.
É.
Mas a história dela, de alguma forma, se você ler primeiro, pode tirar o impacto da solução para essa primeira temporada, que de fato deixa aberto aí
muito aberto.
Um lugar para uma segunda temporada com vários esclarecimentos ainda que eu quero na minha mesa, viu, dona Netflix?
Por favor.
Não vem achando que acabou assim,
pelo
entendeu?
Amor de Deus, se não renovar, a gente vai até
eu
a Netflix bater na porta lá.
Eu quero saber mais. com saber certeza. Mais. E é uma série que vai te prender, você vai ficar obcecadinho.
Vai.
Até você chegar ali no final. Então, eu gostei. Uma puta também. Produção bonita. Essa história do navio, todos os efeitos são muito legais. É uma trama bem misteriosa mesmo. Bem, assim.
É uma baita viagem.
Fica bem angustiado pra chegar ali numa conclusão. E dá aquele esqueminha de conta-gotas, pequenas coisas vão sendo reveladas. É, mas eles conseguem segurar bastante bem, até, né? Os últimos episódios.
Segura, não entrega
só
já
tudo. Só vai entender mesmo no final.
É. Ah, eu quero agora. Eu quero
só
ver,
no final.
Quero logo.
São 8 episódios. Num dia só você mata e vai que vai. Entendeu? Eu só não quero que daqui a 1899 anos
lance... Chegue a segunda temporada.
Exatamente. Por favor, Netflix.
É, pode ser antes, né?
Pode ser um pouco antes. Um pouquinho antes, talvez, né?
E assim, é isso aí. Depois vocês contam se vocês gostaram. Tá meio mix lá no meu Instagram. Eu dei a dica, várias pessoas adoraram. Algumas pessoas tiveram muita preguiça no começo e pararam de ver.
Também tive amigos que falaram disso, de verem que é ficção científica e se frustraram. Falaram, vou parar de ver. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não para de ver, não. Assiste até o final. Ah, mas vai melhorar, Camila. Não é questão de melhorar, é questão de entender o processo.
Isso. Entende o processo, vai lá, Caião, depois você me conta, tá?
Conte pra gente,
e
por
a gente
favor.
Tá esperando a segunda temporada, viu, dona Netflix?
Por favor,
não
tá.
Enrola, não.
Gostaria de dar só uns serviços finais aqui.
Dá um serviço final.
Porque tá chegando na Disney Plus o último episódio de Andor, a série é incrível,
todo
maravilhosa.
Todo mundo falando bem de Andor.
Andor é tipo,
acerto.
Quando saiu eu falei, é a nova esperança de Star Wars. Oh. E de fato é, a nova esperança de Star Wars. É Star Wars sem precisar de sabre de luz, de Jedi, de força.
Mas
de
a gente
quê.
Ama também,
é
tá?
Rogue, não, exatamente, mas é bom por isso, porque é Star Wars... político.
Sim, sim, é só
Wars
isso, né? E não é só isso. Tem muita coisa, né?
Rebelião e todo um monte de coisa envolvida da galáxia. É muito, muito legal. Sério, vale muito a pena ver. É uma série com personagens complexos, personagens interessantes. Vale muito a pena ver. E vai desembocar em Rogue One, que é um dos melhores filmes desde que a Disney comprou Star Wars. É Rogue One, que é um filme...
É o melhor filme que a gente não precisava, mas que foi bom ter tido, né?
Exato. É basicamente isso. E foi o personagem... Foi a criação do personagem do Cassian Andor foi em Rogue One. Então, a gente tá vendo, a gente sabe como ele termina, mas como ele chegou ali, como ele chegou na rebelião, como ele chegou naquele momento de estar ali. Então é muito interessante. E o meu segundo serviço é que, como você vai estar ouvindo isso aqui a partir de sexta-feira, a partir de quinta-feira que vem está começando em São Paulo a Comic Con Experience, CCXP, que acontece quinta, sexta, sábado e domingo, 1, 2, 3 e 4 de dezembro, no Pavilhão de Exposições de Imigrantes, né? Imigrantes, Expo, sei lá como é que é o nome desse negócio.
Expo Imigrantes.
Expo Imigrantes, isso. Então, se você gosta de cultura pop, vai ter muita coisa, vai ter muita gente legal vindo pro Brasil pra poder fazer, então provavelmente vai ter muito papo, muita coisa rolando por aqui. Tem diretor e elenco da Marvel.
Kevin Feige vai estar.
Kevin Feige, não, meu parça, Kevin Feige vai estar vindo de Nova York, se eu troco uma ideia com ele.
Keanu Reeves estará lá.
Keanu Reeves. A gente vai ter muita gente da Netflix, Noah Centineo, elenco de Sandman. Então, e ainda vai ter muito mais gente.
Nossa,
confirmada,
muita
porque
gente,
a gente sabe
muita
que
gente
que
bacana.
No momento dessa gravação, a Warner ainda não divulgou ninguém, e a Warner na última Comic Con trouxe Gal Gadot, trouxe Margot Robbie, então a expectativa
tem
tá alta.
Tem uns spoilers aí no Spoiler Night, né?
Vamos então ver. Vamos ver como é que vai ser. Já veio gente de surpresa, Tom Holland veio pra Comic Con de surpresa, Jake Gyllenhaal veio de surpresa também.
Diz que vai ser bem legal, né? O palco das entrevistas, vai ficar bem próximo do público.
É, eles fazem sempre um palco de entrevista de vidro no meio da galera. Então sempre tem essa foi onde aconteceu o incidente que caiu o palco, né? Que foi com o Ryan Reynolds, se não me engano. Que ele tava indo lá pra comentar a galera e a galera derrubou a grade em cima dele.
Nossa, meu Deus.
Enfim. Aconteceram
não
fatos.
Sejam essas pessoas. Exato. Amigos.
Aconteceu, virou manchete. Alô.
Pois é. Então, mas aproveitem, se CCXP tá por aí de volta ao mundo presencial depois de 2 anos, finalmente.
E eu e o Caio faremos a cobertura da CCXP, gente.
Com
no
certeza.
Drops vocês vão ver pílulas e pílulas e pílulas
estaremos
a respeito.
Estaremos por lá para fazer a cobertura. Cobrindo. Eu, desde que começou a Comic Con, eu fui em todos os dias. Então, eu tenho, modéstia à parte, alguma experiência de poder ir em Comic Con. Já dormi em fila, já fiz cobertura para entrevistar gente, já fiz de tudo um pouco. Então, estaremos por lá para fazer essa cobertura que a gente espera que seja bem legal para vocês também. É isso.
Maravilhoso. Recados dados. Não se esqueçam de postar o cerebrinho nas nossas redes para a gente saber que vocês ouvem esse
até
podcast.
Aqui.
Na verdade, até aqui, quer
até
dizer
aqui,
que vocês gostaram muito.
Até aqui o streaming
muito.
Tem nos ajudado.
Manda
para tem nos ajudado.
Manda no WhatsApp das tias que querem dica, dos amigos que te importunam por dicas de série, dos amigos que você ama porque você quer que eles estejam bem informados. E a gente se encontra na semana que vem para mais.
Semana que vem com Vandinha.
Ah, sim.
E eu tenho um filme chamado Até os Ossos, que vai estrear no dia 1º de dezembro.
Tô curiosíssima.
Já
por
assisti.
Esse filme.
Timothée Chalamet, Luca Guadagnino, que é o diretor, eu, o ator principal de Me Chame Pelo Seu Nome. Então eles estão de volta juntos.
Tô ansiosa
pra um filme
pra
difícil de digerir, diria.
Eita!
Vamos falar na próxima semana.
Daqui a pouco, então.
Show de
semana
bola.
Que vem. Aguarda aí. Beijo.
Beijo, tchau, gente. Tchau, até gente. Semana que vem.
Drops JP.